Fala aí, galera. Léo Paiva na área para mais um podcast do Léo Vai Pra Marte. E essa parada tá ficando maneira, porque assim, a gente já tá indo para mais de 10 edições. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Ele é empreendedor, é viajante, um dos caras que eu conheço que mais viaja, de fato. Ele viaja mais do que os caras que viajam na TV, certo? Tem uma das lojas mais respeitadas da cidade quando o assunto é design e curadoria de primeira qualidade. Fato é que ele tem muita história para contar, vou apresentar logo para que ele possa começar a contar. Eu tô aqui com o Pablo Guterres, o dono da Desconexo Design. E aí, Pablo?
Satisfação.
Como e aí, é que Leo? Tá, meu irmão? Beleza?
Quero ir para Marte com você, viu?
Vamos para Marte? Só falta ele ir para Marte. E o irmão dele, o Lucas Guterres, também vai estar aqui mais tarde. Então, assim, são dois empreendedores e como aqui no canal a ideia é falar sobre empreendedorismo, né, Pablo? A gente gosta de falar com pessoas que empreendem, que têm visão... É, com artistas, né? E eu acho que para trabalhar com o que você trabalha também tem que ser artista, né?
Tem que pelo menos exercitar o olhar do artista.
O olhar, né? Do
não
artista.
Vou me atrever a dizer que eu sou artista, mas convivo com eles há muito tempo. Venho da área de criação, venho da área de publicidade, além de ser engenheiro civil de formação.
Nossa.
Também venho da área de publicidade, fui músico.
Com certeza.
Fui músico profissional lá, mas já me aposentei há um bom tempo. Então isso necessariamente exercitou o meu lado artístico. E eu acho que aperfeiçoou esse meu olhar, né, que é o lance que a gente chama de curadoria hoje. Pronto. Existe toda uma bagagem de vida profissional e pessoal para além dos estudos que a gente tem que fazer para realmente,
lá, né?
Pretensiosamente poder se chamar um curador.
Pronto. Tem que entender muito de arte para ser um curador, né?
Tem que buscar um entendimento, acho que generalizado, né? Óbvio que a arte está intrinsecamente ligada ao mundo do design, da curadoria,
claro,
né? Eu sou um apaixonado por arte, sou um colecionador, então isso veio que meio a reboque de tudo isso, de todo esse mundo que eu fui vivendo ao longo do tempo, me aproximando do design também.
Agora, antes da gente entrar nisso aí, que já é uma conversa mais lá pra frente, eu quero ir lá pra base da história toda. Eu cheguei em Fortaleza em 2007, do Rio. Nessa época, eu lembro que a Desconexo era outra coisa.
Era outra coisa.
A Desconexo era blusa, era tinha uma marca descolada que a galera gostava de usar. Eu tinha o fetozinho lá. Era uma coisa bem diferente do que é hoje. Me conta o início. Quando você decidiu fazer a Desconexo com blusa? Lá o iniciozinho.
Vou contar. É uma história legal. Enfim, objetiva. Vou resumir a história, que naturalmente é grande, mas... Uhum. Tudo começou, eu quando saí da engenharia civil, quando decidi que não ia... E a minha história era um pouco delicada em casa, porque meu pai era engenheiro, era empreiteiro, tinha uma grande construtora, e eu me formei em engenharia civil.
Massa.
E tive que, depois de me formar, dizer para ele que não era o que eu queria da minha vida. Então você imagina o infarto que ele quase teve naquele período. Mas realmente procurei me identificar com outras coisas, me formei também em publicidade logo em seguida. E o ponto de virada, eu sempre conto essa história, foi o Empretec, né, que é um curso que é um desenvolvimento feito pela ONU no Brasil, ele é patenteado, executado pelo Sebrae. E lá eu conheci uma turma meio heterogênea, né? Tanto tinham grandes empreendedores, quanto empreendedores que estavam se reciclando, quanto empreendedores que queriam vir a ser.
Entendi. Né?
Pretensiosos que queriam ser empreendedores como eu.
Uhum.
E naquela época eu conheci a Joana, que é uma amiga do Mercadinho São Luís, que foi quem me convidou para ir para a CDL, né? E esse é um outro capítulo importante da minha vida empreendedora, para a CDL jovem. E lá eu comecei a conhecer esse grupo de pessoas. E no Empretec foi exatamente onde eu criei o laboratório que depois veio a ser a Desconexo, que em resumo se transformou numa marca de camisetas descoladas.
Isso.
Né? E 6-7 anos depois, a gente se transformou num dos maiores distribuidores de camisetas descoladas das principais redes de varejo desse tipo de produto no Brasil, né? A banca de camisetas, quem é da década de... Né, do começo da virada do milênio aí, dos anos 2000 a 2010, deve lembrar. Então a gente foi por esse caminho. Em resumo, a Desconexo se transformou numa marca de camisetas em virtude desse projeto de experiência que aconteceu no Empretec lá atrás, meados do ano 2004, 15 Nossa. Anos atrás.
Entendi. E o que fez você... Porque assim, eu tive muitas blusas da Desconexo. Eu lembro que era uma coisa aqui da cultura da cidade. O pessoal, vocês apoiavam determinados artistas, tinha uma coisa forte. O que fez a mudança? O que foi que fez você, não quero mais isso aqui. Agora a Desconexo vai virar outra coisa. Eu vou atrás de trabalhar com design, com uma curadoria de móveis assinados, com peças assinadas. O que foi que fez você querer trocar de uma coisa para outra? Porque sempre tem, né? Alguma coisa acontece para... É o mercado que não tava tão bom. É. Ou paixão mesmo.
Essa é uma outra história interessante também. A Desconexo Camiseta, né? Ela já pegou o começo da internet, mas não existiam as mídias que hoje são tradicionais, né? O Instagram, Facebook, não existia nada disso. Nós éramos bons no Orkut. e uma das coleções mais bacanas que a gente fez na época, e depois na época um bocado de gente começou a copiar, era uma coleção sobre as comunidades do Orkut, né?
Uhum. Tipo, que eram curiosas, só, né?
A camiseta que eu lembro que a gente mais vendeu. Eu posso falar o nome depois que tu edita, ou tu quer que eu faça o pi?
Não, pode falar e não vai ter pi, a gente não
Bonzinho
edita.
Bonzinho só se fode. Acho que a gente vendeu umas 1.500 camisetas dessa no Brasil inteiro. Uhum. Era uma das comunidades mais famosas do Orkut na época, enfim. E aí foi. O ponto de virada, Léo, da Desconexo Camisetas para Desconexo Design foi há 8 anos atrás e veio de um caminho natural que era o caminho do crescimento. Né? Nessa época, Desconexo vinha crescendo, a gente estava com 4 marcas dentro, né, dentro do grupo que a gente veio chamar depois de grupo DNX. Então, a gente tinha Desconexo, a Descoprom, que era uma marca de brindes criativos, a The Fun Store, que era um e-commerce de produtos criativos, a Go Strip, que era uma marca de underwear.
Massa.
E aí eu abri naquele momento, 8 anos atrás, desenhei o projeto do que viria a ser a Desconexo Design. Né? Uhum. Conversei com, enfim, a gente fez uma longa pesquisa de mercado, conversei com o Carlos Otávio, que veio a ser o arquiteto executor do projeto.
A
ideia inicial era da gente ter móveis customizados. Né? Nem eu sabia, para ser bem sincero, que a Desconexo viria a se transformar no que ela se transformou. Óbvio que tudo é feito, né? Eu sou um planejador por natureza, eu sempre digo que eu sou capricorniano, engenheiro civil e filho do meu pai, que também era capricorniano e engenheiro civil. Então você imagina o cara mais planejado. Eu não vou me chamar de metódico, porque tem o meu outro lado publicitário e músico que acho que balanceia, né, que me deixa mais ousado. Mas por natureza eu sou um planejador. Então esse crescimento foi sendo desenhado, mas aí veio a grande virada, que são os imprevistos que a vida ali oferece, né, para exercitar a sua resiliência. Uhum. Meu pai teve um problema de saúde muito grave há 8 anos atrás. Na verdade, ele já tinha um problema de saúde, foi fazer uma cirurgia e os médicos disseram que em 48 horas ninguém se preocupasse que ele estaria de volta para a empresa dele, que na época tinha 1.000 funcionários. Nenhum dos filhos trabalhava com ele. Aí você imagina que ele nunca voltou dessa cirurgia.
Ixi.
Ele não faleceu, né, não foi isso, mas ele não voltou a atividade e ninguém esperava por isso. E aí, nesse momento que foi um trauma pra gente, né, pessoal, a gente teve que tomar decisões, todos os filhos, a família. E eu tive que... A Desconexo Design já começava... Tava em obra nessa época, pra você ter ideia. Né, era a minha primeira operação de varejo, era uma operação grande. Exigia um investimento financeiro, pessoal, né, de foco grande. E aí, quando a loja abriu, que eu comecei a ver que eu ia precisar fazer ajustes, mas que ela... já estava ensaiando que era uma coisa que podia acontecer, eu tive que tomar uma decisão difícil, mas o mais importante é tomar decisões. Né? E acho que da mesma forma como nós empreendedores temos que tomar decisões de ampliar, de abrir, a gente tem que tomar a decisão de recuar na hora que é de recuar. Eu vendi a Desconexo Confecção e fechei as portas dos outros negócios e foquei só na Desconexo Design. E graças a Deus... e há certamente alguma competência que eu adquiri ao longo da vida, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Foco, eu acho que é um dos grandes segredos para os negócios bem-sucedidos.
Com certeza.
E assim foi que a Desconexo Design se transformou em Desconexo Design. Né? Começando de uma forma focada, e essa foi uma decisão que a gente conversou muito com o mercado. Né? Tô indo para um negócio diferente, eu vou vender móveis assinados, vou me chamar de Desconexo, vai gerar uma confusão. No fim, depois de muita pesquisa que a gente fez, a gente entendeu que o nome Desconexo que a gente já tinha construído era forte o suficiente para que a gente pudesse, com comunicação, informar ao mercado, aos poucos, essa mudança e usufruir do que a gente tinha durante 8 anos conquistado. Né?
Lógico.
A Desconexo Confecção, ela tinha esse trabalho não só de apoiar artistas locais, mas de fazer intervenções no Brasil. Ela tinha uma pegada já... Desconexa mesmo, né? Uhum. O próprio nome não me permitiria ser diferente. E a gente quis usufruir disso. Né? A Desconexo foi únicas empresas na época convidada pelo Sebrae para desfilar no desfiles paralelos do São Paulo Fashion Week, irado. Do Fashion Rio. Aliás, outra marca que estava junto com a gente nesse momento, que até hoje está aí, é a Catarina Mina. Uhum. Né? As minas são super conceituadas hoje no Brasil. Elas ficaram focadas ali na confecção.
Claro.
Eu só fiz dar a virada de mercado, mas continuei desconexo, como irado. Estamos até hoje.
E esse crescimento foi muito grande, né? Porque... É, eu acho que a tua parte de marketing foi assertiva no campo de... Você é um cara que viaja muito. É, a partir do momento que a loja começou, você começou a gerar essa ideia... Não tô falando que a ideia não é real, ela é real. Da curadoria, do olha, cara, eu vou viajar o mundo e eu vou trazer para vocês o que tá rolando. Isso é uma coisa implementada e estabelecida hoje.
É.
Né? Você consegue fazer isso, tanto que nos seus vídeos... É, mostra você barganhando, trocando ideia, essa brincadeira mesmo, vai me vender por isso, vai vender por isso, vamos lá, me ajude a te ajudar, né? Então ficou uma coisa de autoridade, você conseguiu gerar essa autoridade de curadoria e nos tempos atuais só com autoridade mesmo para as pessoas confiarem em você, né?
Que a gente chamou de garimpo desconexo.
Garimpo desconexo, é a
próxima. Eu brinco com meus amigos, mas é até uma verdade interessante por trás disso, mas eu brinco com os meus amigos que eu tinha que inventar alguma desculpa na empresa... Pra fazer o que eu mais gosto, que é viajar.
Eu tô nessa.
Aí inventei o garimpo desconexo, que é a desculpa que eu tenho pra viajar sempre, pra poder trazer novidade.
Uhum.
Mas isso tem uma base na minha história pessoal. Eu lembro muito bem. Eu não sou daquele planejado chato, ou planejador chato, que diz, ah, o que eu quero ser daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20. Cara, eu não tenho muito essa paranoia, nem tenho paciência pra fazer isso. Mas eu tinha um sonho de adolescente, que era o seguinte. Meu sonho é, quando eu crescer, ter um emprego que me permita viajar o mundo inteiro. E eu não sei se eu desenhei a minha vida para isso, mas eu acho que tudo foi fluindo para que isso acontecesse. Então, hoje, de fato, eu viajo por prazer, mas, ao mesmo tempo, posso usufruir desse prazer de viajar para trazer garimpo, para trazer exclusividade, para trazer curadoria, para exercitar o meu olhar.
Com certeza.
Eu sempre digo que garimpar não é só sobre caçar relíquia, é sobre o exercício do olhar, né? Eu acho que é isso que faz um curador se transformar em um curador, né? Uma
com
pessoa
certeza.
Que tem, primeiro, informação, bagagem, né, cultural, tem que ter a mente aberta à força para tudo, né? Acho que, por natureza, nós temos resistência, nós temos preconceitos.
Claro.
E eu, como ser humano, também certamente tenho os meus, mas eu pelo menos me proponho a me colocar no lugar do outro, a escutar o outro, né? A ir até o outro. E aí tem um lance, né, que daqui a pouco a gente vai conversar a respeito, que é esse lance de ir a lugares que as pessoas não vão. Eu também gosto de conforto, eu também gosto de vez em quando de luxo, mas eu adoro cutucar a minha zona de conforto, né? Então, nas viagens também, luxo pra mim é experiência. Experiência pode ser eu cozinhar com o chefe do Ritz em Paris, né? Que foi uma experiência que eu tive o prazer de ter. Ou ir pegar um teco-teco lá em Nairobi pra ir no meio da savana africana, pousar numa tribo do Quênia e ficar pulando com a tribo dos Maasais. Cara, não tem preço isso. Não tem luxo nenhum nisso. Mas a experiência é inesquecível, né? Então, toda essa história para contar que você viveu faz parte da curadoria, do exercício do olhar. Hoje eu posso, muito, com muito mais critério, conteúdo, dizer se esse artesanato é bom, não é, ou... Né,
óbvio, porque tu rodou muito, né?
Eu rodei, eu visualizei. Então, assim, óbvio, o que é bom e não é, é muito pessoal, né? Mas hoje eu tenho bagagem, referências, para dizer, olha, eu gosto disso por isso, isso tem uma referência... daqui, daculá, e tem valor para você colocar em casa ou não, enfim. Então, esse exercício do olhar...
E você acaba não se misturando só com o que você tá garimpando, é com as pessoas do lugar, né?
É.
Essa viagem que você fez...
Que é a minha paixão, né? É
você pegou gente. O teco-teco.
É conhecer gente.
Qual foi o lugar mesmo?
Essa última viagem do teco-teco foi no Maasai Mara, né? Que é uma reserva no meio da savana queniana. O Maasai Mara é uma reserva que vai do Quênia à Tanzânia. E os Maasais, né, são as tribos famosas. Quem quiser dar o Google aí, é Maasai, né, como se escreve?
A gente bota aqui,
Maasai. Né? Eles são famosos no mundo inteiro pelos pulos altíssimos. Então você vai ver fotos.
Eu fiquei vendo, tô pulando com ele lá.
Agora olha como é conflituoso, né? Ao mesmo tempo em que eu achava o máximo, porque a estética das cores, de que eles são lindos e têm personalidade. E o lance dos pulos, que é uma coisa que eu fazia uhum. quando meus joelhos ainda me permitiam. Eu viajava o mundo fazendo pulos altíssimos. Uhum. Então eu tinha curiosidade de conhecer as tribos. Agora, olha o conflito que você, quando vai lá, se propõe. É lindo, as fotos são lindas, os caras são gente boa. Joguei bola com eles. Depois mandei deixar minha camisa do Neymar de presente pro cara, que deu um show. Fez 100 embaixadinhas.
Irado.
Sem deixar a bola cair. Agora, sabe o que é o lance do pulo? Quem pula mais alto ganha mais admiração das mulheres. E os maçais, eles podem casar com quantas mulheres quiserem. As mulheres maçais, não. Só podem casar com um homem. E aí eu começa a criar um conflito, sabe?
É conflituoso.
Pô, aí eu tô aqui louvando os caras que eu achava que eram massa. E agora eu tô em dúvida se eu acho tão massa.
Mas tem aquela coisa cultural ali que não se entende bem, né?
Mas é isso, né? Você cutucar o desconfortável. Eu não tava ali, eu não consigo viajar. E eu tenho sempre muito cuidado em relação a isso, né? Só com o olhar do turista tradicional. A gente tem que ter muito respeito por onde a gente tá entrando. Por aquela cultura. Por que que é assim, né? É muito como você chegar lá, fazer foto, botar no Instagram e tchau, né? Então, isso é uma coisa que cada vez mais hoje eu me pergunto. Que impacto que eu tô dando, bom ou ruim, para esses caras? Eu posso fazer algo de melhor por eles, uhum. né? Então, uma das coisas, minimamente, que eu pude fazer, por exemplo, nessa viagem, foi conhecer a história das mulheres, que, para mim, são as grandes guerreiras da tribo, ainda com que certeza. Os homens sejam considerados guerreiros. Guerreiros, coisa nenhuma. São guerreiros porque caçavam leões. Né? Hoje em dia, isso é proibido. Para alimentar a família. Mas se você conhecer, se você pesquisar a história das mulheres Maasai, cara, elas são foda. Uhum. Né? E hoje existem já, né, elas conseguiram aos poucos ir mudando essa história, que é muito comum, né, do machismo
claro.
nas tribos africanas, né, essa coisa de que o homem é quem manda. É. Então esse projeto que a gente foi visitar é um projeto em que todo artesanato que é feito por elas, antes eram os homens que ficavam com dinheiro, esse projeto, ele obriga por lei que todo o dinheiro arrecadado, né, a gente foi lá garimpar com elas, seja revertido às mulheres. Elas fazem do dinheiro o que elas bem quiserem.
Nossa.
Então a independência financeira é um começo da independência que elas estão buscando, né? Porque existem vários outros temas conflituosos aí dentro das tribos africanas. Mas é isso, é você cutucar o seu desconfortável, assim. Foi legal, foi divertido, mas a gente precisa entender um pouco mais do que a foto que a gente coloca no Instagram.
E além disso tudo, como é que você articula essa viagem? Porque tem viagens que você faz, assim, que eu... Aqui, até era uma próxima pergunta sobre o garimpo, que é um projeto que você tem, e que eu lembro que até vendi minha GoPro pra você há muito tempo atrás, lembra? Acho que foi o primeiro...
Pra ir filmar os garimpos,
pra ir filmar
verdade,
os garimpos, ó, né?
Vai pra Armar, tá comigo aí.
Tá, no primeiro, já deve estar na gaveta essa câmera, né? Mas enfim, o que eu fico pensando... Essa viagem, eu fiquei... Onde é que você articulou? Como é que você chegou lá? Como é que você pegou? Deve ter um agente de viagem foda, né?
Eu tenho, assim, eu tenho duas coisas. Primeiro, sim, eu tenho uma grande amiga, a Rebeca da Pós-Oposo, que tá aqui nesse prédio, que me ajuda muito.
Pois eu vou querer conhecer ela.
Vale a pena conhecê-la. Agora, óbvio, como eu já lá em casa todo mundo é amante de aviação, e eu sou um pesquisador por natureza, eu faço muita coisa self-made. Não indico... A menos que você seja muito
seguro,
expert,
né?
Seguro, porque esse tipo de viagem mais fora do circuito, você tem que realmente ter um tipo de expertise específica.
Se mete em furada, né?
Agora, também, ok, se tiver a fim de experimentar, experimenta, quebra a cara e faz de novo e dá certo.
Uhum.
Eu não durmo, né? Hoje eu até durmo melhor, mas assim, hoje eu durmo tipo 5, 6 horas por dia no máximo e tô bem. E minha vida é... fazendo negócio e pesquisando passagem, experiência pelo mundo. Sempre, todo dia.
Uhum.
Não consigo ficar um dia da minha vida sem fazer isso.
Só
que é muito mais do que pesquisar passagem aérea, né? É pesquisar experiência, é logística,
lugares, né?
É casar. Você imagina, eu fiz agora pela segunda vez a volta ao mundo em 33 dias, visitando 10 países, 15 cidades. Tu imagina a logística.
Tu fez a volta ao mundo em quanto tempo?
Em 33 dias. A primeira eu fiz em 45. 10 países.
Só que aí tu vai sempre por pontos diferentes, né?
Sempre. Que é mais difícil ainda, né? Porque tu imagina que se tu vai de vez em quando para os Estados Unidos, né? Que é, tipo, óbvio. E tu tem, eventualmente, problemas com imigração, ou não sabe se a mala vai passar, se o raio-x mudou. Tu imagina o que é tu fazer em 33 dias 10 países diferentes, em que as leis são diferentes, a regra da passagem era diferente. Cada fiscal do raio-x de cada um desses países pensa diferente em relação aos seus líquidos, à sua mala, ao peso que você tá carregando. As regras das companhias aéreas são diferentes. E as pequenas culturas, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, na primeira volta ao mundo que eu fiz, que eu tava saindo do Havaí, nos Estados Unidos, para o Japão. E eu me lembro que na esteira de bagagem no Havaí, né, americano é business, é comissão, gorjeta, chips. E o cara em cima da esteira de bagagem me ajudando lá só porque queria levar os 10, 15 dólares dele.
Uhum.
E quando você pousa no Japão, você oferecer gorjeta, até 10%, é considerado uma ofensa gravíssima. E eu tinha que a cada quatro dias mudar o meu mindset completo pra tudo. Pra língua, pro tempo, né, pro clima, pras leis do país, pras regras da companhia aérea, pra regra do raio-x, pro modo de comunicar com as pessoas, pro tom que você fala com o japonês, que é diferente do que você fala com o americano, que é, né, aquela
pra
coisa
frente,
imponente.
Né?
Então tudo isso é um exercício, sabe? É um exercício de se colocar no lugar do outro, é um exercício de enxergar a cultura por um olhar que você não estava acostumado. É, e nas duas voltas ao mundo, o exercício que eu me fiz foi esse: eu quero ir pra 10 lugares que eu nunca fui, eu quero me experimentar. Na primeira eu dei um quebrei a cara um bocado de vezes por conta disso. Na segunda já fui mais macaco velho.
Já resolveu.
É, porque de um tudo acontece nesses 30, 40 dias. Todo tipo de imprevisto que você pode imaginar acontece. Mas
não,
é,
eu fico
isso.
Pensando...
Quanta história tem pra contar hoje? A história é pra uma
não,
vida.
Não, o garimpo. O garimpo. Vamos lá, você tá num lugar diferente. Pronto, você tava na África agora, né? Aí tu achou uma coisa lá. Tu tem que levar isso pra todos os outros países até chegar no Brasil, né?
Tem.
Como é que você faz esse esquema de... Porque com certeza tem excesso pra caralho, né? O cuidado, porque deve ser muita coisa frágil. Como é que você... Você já trouxe um móvel gigantesco de algum lugar pra cá?
Eu trouxe uma porta do século XVII do Marrocos. Que foi o maior transtorno da minha vida. Esse eu mandei despachar, não trouxe comigo. Mas eu trouxe comigo, quando eu fui da primeira vez, uma escultura do século XIX de mármore de 15 quilos do Laos. E um cavalo de bronze de 15 quilos do Camboja. Eu atravessei o mundo com as duas na mão. Então tu imagina aí. Eu não faço mais isso hoje, não tenho mais saúde. É, prefiro correr o risco. Manda pro Brasil, se chegar, chegou. Se não chegar, ok.
É.
Então é uma coisa assim, quando é pra mim, eu tento trazer comigo, eu mando despachar. Quando é pra loja, já existe todo um trade, né? Aí tem os importadores que fazem todo o processo legal da coisa. Aí tem que ter logística, envolve parte fiscal, envolve parte de imposto, parte de frete, de custo. Aí já é uma outra dinâmica. É, que já existem os distribuidores, os importadores especializados nisso. Então, quando é pra loja, aí eu já envolvo essa turma profissional.
Quando é pra você, você se lasca
mesmo.
Quando
é pra mim, eu
corro. Você abraça.
Eu abraço. Abraço o risco.
Então, os itens mais curiosos foram esses. Uma porta...
Cara, tem muitos, né? Se tu for lá em casa um dia, se eu te mostrar um vídeo, assim, tudo tem uma história. Como eu digo, tudo que tem na minha casa e na loja, tudo... tem uma história pra contar. Nada tá ali de forma decorativa.
Cara, eu lembro uma vez que eu fui na Disconex e tinha uma caixa preta.
Caixa preta, de um Boeing 737, verdade.
Uma caixa preta de avião. Aí eu, vale uma caixa preta de avião. Tu tirou do fundo do mar.
A gente é amante de aviação lá em casa, né? Então hoje eu ainda tenho. Por exemplo, eu tenho portas originais, pedaços de fuselagem de Boeing.
Eu lembro que eu fiquei alucinado em querer comprar, mas na época eu era bem liso. Agora as coisas melhoraram um pouquinho, né? Mas eu digo lá...
Certo.
Era... Três cadeiras de avião, cara.
É, maravilhoso. Originais.
Eu falei, bicho, eu preciso botar isso no meu escritório um dia.
Relíquias.
Você tá ali.
Mas, ó, um dos itens que a gente mais vendeu na loja, eu não sei se tu lembra, foram os carrinhos de comissaria da VASP e da Varig.
Foi.
A gente vendeu mais de 50 desses carrinhos pro Brasil. Era uma coisa que a gente nem imaginava. A gente achou que ia vender 2, 3. A gente vendeu mais de 50.
Sim,
hoje em dia nem
massa.
Tem mais, porque já se vendeu todos.
Então, quem tem, tem, né?
Quem tem, é relíquia, né? Pode guardar aí.
Que vai.
Que é patrimônio.
E aquelas cadeirinhas, vendeu? Vendeu.
Vendeu, tudo vendeu, tudo vendeu.
A caixa preta, essa caixa, desculpa a curiosidade, mas a caixa preta de um avião que não caiu, né? Um avião...
Não, jamais.
Sucata de um
não,
avião...
Nem,
né?
Colocar a energia dessa do
Vigas
na loja.
Já
é sucata, é sucata, né? Avião é que vem dos leilões, né? Das empresas que quebraram, da VASP, da Varig, da Transbrasil. Então tudo isso
virou
relíquia, foi leiloado,
nossa,
né?
Tem... E tu entra... Você tá na lista... Naquela lista secreta de curadores, tipo... Meu amigo, ó, tem um avião aqui que vai ser desmontado. Alguém te liga? Você faz parte desse grupo seleto?
Me liga.
De saber antes?
Eu tenho uma pessoa em Campinas que sempre me... Que é que fazia pra mim? Ela, o avô dela, na época, que tinha arrematado quase todos os leilões. E sempre que tem essas relíquias... As pessoas vão conhecendo, né?
Tu tem que estar no networkzinho.
Oferece pro Pablo que ele gosta. Então a gente já cria essa... já cria essa rede de exclusividade.
Avião, manda pra ele lá. Tu é doido, bicho. Quando eu vi a caixa preta, eu falei, é uma caixa preta de avião que tá aqui dentro.
Mas quem é fã de aviação hoje, a gente ainda tem. A gente tem bico de avião ainda, a gente tem porta, pedaço de fuselagem. Mas o garimpo faz muito mais do que a aviação, né? A aviação é apenas uma paixão pessoal.
É uma parte, né?
Mas você vai ter coisas incríveis. Uma outra relíquia, cara, essa é, que tem tudo a ver com a história da minha vida, foi um piano de cauda que eu consegui garimpar. Agora, olha a história desse piano, que incrível. É, depois, se tu quiser, eu mando pra incluir aí.
Eu quero.
Eu tinha um sonho de adolescência também de ter um piano lá em casa. Todo mundo começou a tocar piano com 6 anos de idade.
Nossa.
Todo mundo lá em casa é músico, todo, né? Mundo. Meu irmão mais novo levou
inclusive
o legado pra frente.
Tem um estúdio, né?
Tem um super estúdio.
O melhor da cidade.
É engenheiro de som, produtor musical. E eu, meu irmão do meio, eu sou o mais velho, a gente se aposentou oficialmente, mas a gente adora música, né? E eu sempre tive a vontade de ter um piano de cauda, só que o piano de cauda geralmente é muito caro, né? Quando eu fui ter o meu primeiro apartamento, eu comecei a pesquisar e aí encontrei um piano em São Paulo que tava com preço super... Cara,
justo.
Que pressão pra um piano de cauda. Vou pegar um avião e vou em São Paulo pra ver se esse piano realmente vale o que vale. Vale o que, né? Tipo...
É o famoso piano que tá nos teus vídeos de Instagram, que
é
a galera
aquele famoso
tirando
piano.
Som.
É esse famoso piano.
Então pronto.
Enfim, fui lá, toquei no piano, tava todo desafinado, mas o piano esteticamente lindo. A moça falou, não, esse piano é da década de 70. Eu falei, beleza, fiz um negócio, preço massa, mandei pra Fortaleza, paguei uma cegonha lá, tipo, mil e pouco reais pra trazer Aí chamei meu afinador e falou, Pablo, esse piano tem que trocar a estrutura dele inteira. Tu vai gastar umas 10 mil reais aqui.
Caralho.
Já tava com piano, tinha que fazer.
Que é um peito pra quem tá
até...
cagado, né?
Enfim, mas o fato... Aí meu irmão, na época, morava em Los Angeles, pediu o número de série do piano pro amigo dele, que era catalogador de, né, de pianos. E ele descobriu que o piano era de 1895, tem 130 anos.
Nossa, então
de uma marca chamada Pleyel Paris, que se você der um Google aí, é a única marca em que Chopin fazia os seus concertos. E essa marca faliu em 2013, ano... que eu comprei o piano. Ou seja, eles não produzem mais nenhum piano. Ele produziu o último piano em dezembro de 2013.
Então virou
Paris.
Um garimpo mesmo.
Virou uma relíquia sem preço. Sem preço. E o som dele é daquele piano vintage, sabe?
Uhum.
É piano de vó mesmo. Então todo mundo que vai lá em casa, música, tá, cara, faz uma festa, porque fica um som lindo, a energia é massa. E é uma baita história pra contar, né?
Uma
peça de colecionador.
Então valeu, né? O investimento.
Valeu.
Mas isso é aquela só. A gente tem a sorte de editor, né, Mala? Tem aquela sorte de editor que, puta, isso, aconteceu isso mesmo. A dele é sorte do cara que garimpa, né? O que era um bucho virou um... O senhor...
Mas garimpar isso, né? Você não pode ter medo. Por exemplo, quando eu vou pra Berlim, pra Istambul, os lugares onde você vai encontrar as maiores relíquias é um lugar em que, via de regra, as pessoas têm medo. É um lugar que parece meio sujo, meio escondido. É massa. É esse lugar que eu quero ir. É o underground. É aí que você vai encontrar as relíquias.
É, né? Você precisa realmente ser um cara desapegado mesmo, porque... Isso aqui é o meu negócio, é? Opa, foi mal, meu povo. É ao vivo, certo? Tá tudo silencioso, mas tocou. Eu preciso falar sobre essa viagem. Assim, tem muita coisa pra gente falar, porque quando se trata de viagem, acho que tem 4 podcasts aqui pra fazer, né? Coreia do Norte. Vamos lá. Eu confesso, todo mundo aqui é...
Sensacional.
Eu vou primeiro dar a impressão do leigo, que é interessante, justamente pra você desmistificar aí qualquer coisa. É, eu lembro de uma notícia que eu li sobre a Coreia. Assim, eu sou politizado, gosto de ler e tudo mais. É, sou um cara liberal... Não sou um cara conservador. E eu lembro que quando eu vi uma notícia do americano, estudante americano, que foi pra Coreia do Norte e que pegou no quarto um cartaz. Você deve saber dessa história, né?
Sei, me hospedei no hotel que ele se hospedou.
Ai, caralho. Então pronto, vamos lá. Que ele pegou um cartaz político, né? Lá da coisa e guardou. Acho que mais como um souvenir, não é um roubo, é um souvenir. Só que é proibido no país isso. Totalmente proibido. O cara ficou 15 anos preso, voltou para os Estados Unidos em coma, morto. Foi devolvido para a família em coma. Eu lembro que quando eu vi aquilo, eu falei, gente, aí entra aquele negócio que você falou da zona de conforto e do impacto cultural. Assim, como é que pode, né? Como é que é tão diferente do que a gente está acostumado, apesar de loucuras atuais estarem acontecendo, mas eu digo assim, como é que pode? O cara pegou um cartaz e morreu lá, entendeu? Quando eu vi que você tava indo pra lá, eu falei, mas esse cara é doido, o que ele tá fazendo aí? Coisas assim, né? É, pensamentos genéricos sobre o assunto. Você faz a viagem guiada por 2 pessoas que são ligadas ao governo, não é isso?
Isso.
Sua impressão. Vai você agora. Eu tô te falando do que eu tinha de impressão de medo,
Bom,
de coisa.
Mas
né?
É isso, né? Primeiro, A única,
que é real, né?
A tua história tá verdadeira. A única correção ao fato que você colocou, ele ficou 3 anos preso. O americano.
Ele foi condenado a 15, né?
Isso, desculpa. Acho que ele foi condenado a 15, correto. Ele tinha 21 anos, ele ficou hospedado lá no Yangakdo, que é o hotel principal, que é o hotel onde me hospedei. E a primeira coisa é o seguinte, no primeiro não tô aqui pra fazer juízo de valor, pra dizer que a Coreia ou Kim está certo ou errado.
Lógico.
Mas eu queria ir lá ter a minha versão.
Lógico.
Ou escutar a versão deles, dessa e de outras histórias. Então o que eu posso dizer é que, óbvio, a versão deles é diferente.
Lógico.
Não sei se é certa, não sei se é errada, eu só quero que a gente se pergunte por que que aquela que a gente escutou, que é mais confortável,
é verdadeira.
Tô aqui em casa, ouvindo o Jornal Nacional, a versão ocidental dos fatos, é a verdadeira. Bom, pode até ser, mas no mínimo a gente tem que escutar a versão deles.
Lógico.
Então a versão deles é a seguinte.
E você foi lá dentro, vi, né?
Eu fui lá dentro.
É porque eu não tenho como, né?
Primeiro, o garoto, ele... Todo mundo é muito bem orientado, né?
Quando entra.
Que pode, que não, quando, antes de entrar, na verdade, você faz um briefing na China, em Pequim. Você só pode entrar na Coreia do Norte por 2 caminhos. Pequim, na China, ou Vladivostok, na Rússia. Existem agências autorizadas nesses 2 países, autorizadas pelo governo norte-coreano, que são, né, credenciadas para levar os turistas. Tudo muito organizado. No dia antes da viagem, você tem que fazer uma entrevista de uma hora e meia na agência. Onde ele vai basicamente lhe contar que essa não é uma viagem de turismo padrão, que você tem que ter os seguintes cuidados, o que você tem que respeitar, e sair minimamente orientado. Né?
Show.
E eu, muito curioso que sou, perguntava, né, ao cara do briefing lá na China, posso isso? Posso conversar com os norte-coreanos? Posso comprar um violão, que era o que a gente queria fazer? Posso bater foto?
Que acho que isso é o terror, né?
Então eles davam as orientações, mas no final ele perguntava. Tudo que você tiver dúvida, pergunte aos seus guias.
Não faça sem perguntar.
Não faça sem perguntar aos seus guias. Então, assim, se eu tô indo pro país deles, eu minimamente tenho que respeitar as regras do jogo deles.
Lógico.
O país é deles. Então eu tava a fim de conhecer e fui lá muito bem orientado, sem querer fazer nada de errado. Mas, à medida que fosse me sentindo à vontade, eu queria perguntar, eu queria conhecer, eu queria fotografar, eu queria filmar. Eu queria mais do que isso. Só que a gente foi mais longe no final, né? Mas tudo com respeito, né? Que eu acho que isso é o importante.
Eu achei que foi uma viagem bem soltinha.
Super. Né? E aí você começa...
Tipo, rapaz.
E aí que você começa a quebrar as impressões. Pode fotografar tudo. Pode filmar tudo. Não tem nenhuma restrição nesse sentido. A única restrição em relação a foto e vídeo é não faça graça com os Kim. As estátuas, as fotos dos Kim, né? Kim Jong-un, que é o atual... Líder Supremo, o Kim Jong-il, que é o pai dele.
Líder
que é
Supremo,
o,
né?
É o presidente.
Forte, né?
E o Kim Il-sung, que é o avô. E assim, só existe um presidente, só existe um líder supremo e só existe um... O termo... Cada um é uma coisa, né? Não existe 3 presidentes. Ex-presidente, não. O presidente que morreu era presidente, o outro era líder supremo e o outro é um terceiro nome que agora me fugiu.
Uhum.
Então você não pode fazer foto pela metade. Não pode dobrar os jornais com a foto do Kim, que está em 100% das capas de todos os dias do jornal.
Gente,
jamais! Isso eles falam o tempo inteiro. Coloque um jornal no lixo do seu quarto ou use esse jornal para embalar uma garrafa de cachaça norte-irano que você comprou. Jamais.
Gente, eu tô fudido. Eu ia me fuder porque eu...
Jamais faça isso.
Minha memória é de peixe.
Então a gente respeitava as regras básicas. Agora sim, posso levar o jornal para casa? Pode. E a coisa que eu mais queria era justamente o pôster que disseram que o cara roubou. Só que eu queria um pôster legal.
O que pode,
a
né?
história a versão dos norte-coreanos é o seguinte. Primeiro, você fica acompanhado 24 horas pelos guias. Eles dormem no seu hotel, inclusive. Não no seu quarto, mas existe um andar só para os guias que acompanham os turistas. A versão deles é que o garoto saiu do hotel principal, foi num prédio anexo, em que era um prédio do staff, né? Entrou de forma proibida, pegou da parede enfim, um adereço lá que tinha símbolos do governo, tirou, olhou, botou de volta no lugar. Ele não levou para casa, mas ele descumpriu a lei deles, porque
o meu saiu
acompanhado, entrou no lugar que a entrada era proibida, e foi preso. 3 anos depois, o governo norte-coreano informou que ele estava em coma. Ah, e até aí ninguém sabe, né,
o que aconteceu.
O que aconteceu? A versão do governo norte-coreano é de que ele tinha uma doença, E tomava os remédios, e aí um belo dia ele começou a, enfim, ter convulsões, entrou em coma, e aí foi quando a Coreia do Norte resolveu, né, deportar ele de volta para os Estados Unidos. Morreu dois, três dias depois que chegou em casa.
Tu soube isso lá dentro?
Essa parte da história é conhecida, né, de que ele morreu, mas assim, essa versão do exatamente o que aconteceu, existe essa versão dos...
Não, a história, essa história é um macro, pouco, eu sei, mas eu
é
digo...
um pouco diferente da história...
E eles contaram para vocês lá dentro.
Contaram pra gente lá dentro.
As suas próprias guias.
As nossas próprias guias. Agora, o lance é o seguinte, óbvio que isso assusta, né? Óbvio que dá um medinho, mas é o que eu sempre digo pra minha mãe, que morre de medo dessas viagens, e pra todo mundo que faz essa mesma pergunta.
Imagina.
Tu é doido, é? Coreia do Norte? Tu é doido, é? Fazer o quê no Irã? Cara, hoje em dia a informação tá em todo lugar. É,
mas
só
ser
ler.
Doido nem sempre é pejorativo, viu, bicho?
É, pois é. E
tipo,
Léo, assim,
não, porra, eu quero ver o que ninguém vê.
Eu vou dar o...
Se isso não fosse eu pra te contar, quem ia te contar, entende? Tem que sempre ter um pouco dessa ousadia.
E assim,
essa loucura.
Qual é o parâmetro que as pessoas estão usando pra dizer, tu é doido, é? Fazer o que na Coreia do Norte? Qual é o parâmetro?
Pô, da sanidade
é
que ela acha,
tipo,
que tem, né?
Eu vou dar o parâmetro da minha mãe dizendo que eu tava louco indo pro Irã, que eu ia ser assassinado, que eu ia morrer. O Irã, estatisticamente, são números. Basta dar um Google, você vai ver números reais em relação a isso que eu tô dizendo. O Irã é 10, estatisticamente, se você considerar o número de homicídios para cada 100 mil habitantes, aquele número básico que todo país mede, o número do Irã é 10 vezes menor do que o dos Estados Unidos. Se você comparar com a selva em que vivemos, é 100 vezes menor. A chance de eu morrer no Irã é, no mínimo, 100 vezes menor do que em Fortaleza. Eu sempre disse o seguinte, nós somos cearenses, brasileiros, somos sobreviventes. Se eu não morrer aqui, Deus o livre que vai ser na Coreia do Norte, no Irã, em qualquer lugar. A menos que, óbvio, vá pro meio da guerra, vá pro meio da guerra na Síria. Aí, menos. É. Até fui na fronteira com a Síria.
Não consegue.
Mas, assim, tudo mas, me informa. Mas não tô me colocando em risco, sabe? Eu não tô porque... Ah, sou aventureiro, quero arriscar, quero... Minha mãe disse assim, vocês ficam querendo arriscar a vida de vocês? Não, eu não quero, pelo contrário. Acho massa viver, acho massa curtir a experiência. Eu me informo antes pra caramba. Antes de me colocar numa experiência dessa.
Eu acho que você tem que ter um entendimento também do outro lado agora, né? Existe quem é pra ter parâmetro de me chamar de doido, né? Mas se você se colocar no lado do outro... Mas 90% das pessoas não vão fazer isso.
Não vão,
vão
isso.
Porque é uma missão de vida mesmo.
Na Coreia,
cara,
do Norte, é sim, é mais ainda. Nós só escutamos falar de um turista estrangeiro que morreu na Coreia do Norte em décadas. Eu com certeza não ia ser o segundo. Então é isso, assim, tudo bem. Foi um fato polêmico também, curioso. Tá, mas eu quero ir lá, eu quero conhecer. E lá dentro é completamente diferente do que a gente espera. Você pode conversar com os norte-coreanos que você quiser. Óbvio, tem aí a barreira da língua, mas os guias ajudam. E tem gente que estuda coreano, e tem gente que fala, e vai lá conversar com eles, numa boa, em qualquer lugar. E elas, óbvio, elas falam, não, eles levam onde querem. De fato, eles fazem um pré-roteiro, mas o tempo inteiro eles perguntam, isso tá ok pra você? Você quer fazer algo diferente? E você tem o direito de customizar. A gente, por exemplo, customizou pra caramba. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei no aeroporto de Pyongyang foi... E mesma coisa, o guia já te deu, nada de fotos no aeroporto. Perguntem todas as suas guias. A primeira pergunta, a gente queria tanto tirar uma foto, mas não pode. Claro que pode. E fizemos foto no aeroporto inteiro. E a primeira coisa que eu perguntei, a gente queria muito comprar um violão. Será que tem violão aqui na Coreia do Norte? Saímos do aeroporto direto. Eu tenho certeza que nenhum turista na história da Coreia do Norte pediu isso. Quando a gente... E sabe o que me deu essa ideia? Um mês antes da gente chegar, a Joss Stone postou um vídeo cantando para um grupo de norte-coreanos e turistas num bar de Pyongyang. Falei, gente, como é que ela conseguiu fazer isso? Como é que ela não foi presa? Falei, cara, não tem presa nenhuma. A gente não só conseguiu comprar um violão, como a gente tocou em 8 lugares diferentes para vários norte-coreanos. A gente fez muito mais do que a Joss Stone fez. E eu, um mês antes, me fiz a mesma pergunta. Como é que ela conseguiu fazer isso? Não foi presa.
Ela fez a
como
mesma
é que
coisa que
não
você
se chateou com, essa,
ela
com esse rock and roll?
Né?
E é isso, a gente perguntou, isso, claro que pode. E eles são muito musicais, eles adoram música. Aí a gente descobriu que a nossa guia, uma delas era pianista profissional. Tem uns vídeos lindos.
Eu vi, hoje eu vi.
Né?
Ela tá
e aí eu levei um amigo meu que era músico, né, o Cláudio Mendes aqui de Fortaleza. E a gente começou a interagir. E onde a gente ia, tinha um piano de casa, a gente perguntou, pode tocar? Pode. E tinha lugares que as pessoas não davam, não deixavam a gente sair. Começava a servir cerveja, pra gente continuar tocando e as pessoas começaram a continuassem frequentando e animando o local. Isso não tem preço. Não tem preço. E conversar, a gente conversava abertamente com os nossos coreanos, com as guias especiais que falavam bem inglês. Sobretudo, a única coisa que você não pode é fazer graça e respeitar a idolatria que eles têm, sim, pelos Kim. Aí, se você concorda, não, é um outro... Né? Eu também tenho minhas ponderações ao fanatismo de qualquer espécie. Mas você podia conversar abertamente, desde que, obviamente, eu fazia as perguntas com respeito, né? E tentando entender se eu não estava invadindo demais.
Agora, é uma pergunta mais de opinião mesmo. Você sente que eles mostram só o que deve mostrar? Porque eu já vi outras pessoas que viajaram pesquisando para a Coreia, repórteres, jornalistas, pessoas bacanas, assim, falando que realmente o que eles visualizam por Pyongyang lá, Pyongyang, pronto. É, que tem, se tem pessoas dizendo o que quer que você tem que ver, talvez você esteja vendo uma coisa maquiada, você sentiu isso?
Léo,
porque deve ter outras tantas coisas,
deixa,
né?
Deixa eu fazer uma cutucada aqui.
Cutuca,
quando,
eu só tô.
Um estrangeiro vem pra Fortaleza, tu mostra o quê?
Não. Mas o que eu quero dizer, não tem ninguém do governo me dizendo o que eu tenho que ver, né?
Os guias certamente são orientados a lhe mostrar o melhor de Pyongyang, óbvio. Agora, eles lhe dão a permissividade.
É que tu não pode rodar sozinho, tu não pode pegar um negócio e ir embora.
Óbvio,
né?
Existem várias restrições, né? Como o próprio guia já tinha dito lá atrás, não se trata de um turismo tradicional. Então, por vários motivos, você não pode rodar sozinho, mas eles lhe perguntam o tempo inteiro: você quer fazer algo diferente? Você quer visitar? Então, dentro dessas restrições, você. Aí é aquela coisa, pergunte aos guias. Nada do que eu. Talvez eu não tenha perguntado algo tão disruptivo que fosse tão proibido. Tudo que a gente perguntou, eles disseram sim, pode. Tudo. Eu não recebi um não sequer das nossas guias. E eu, como curioso que sou, queria conhecer, por exemplo, eu queria muito conhecer as crianças norte-coreanas. E aí elas levaram a gente para um centro de recreação. A gente foi assistir os shows das crianças, depois foi conversar com as crianças. E eu fazia todas as perguntas que me apeteciam, eles respondiam tudo. Óbvio que eu não fui entrar no mérito de... Eu questionava, sim. Eu perguntava muito de política. Me interessa muito isso. Mas eu não ia entrar em méritos do tipo... Vou deixar o cara desconfortável no nível de dizer... Mas essa história aí dos Kim, isso aí não é só fingimento, não. Eu não ia entrar nesse
mérito.
Aí tu
mérito. Pode estar mal, né?
Aí eu me ferrava, né? Mas eu perguntava... Como que é a relação de vocês com os Kim? Todo mundo é obrigado a usar esses brochezinhos com a foto deles que vocês usam? Então eu fazia algumas perguntas que poderiam ser desconfortáveis. Eles me respondiam tudo. Não, o broche não é obrigatório, mas 80% das pessoas usam 24 horas por dia. Uma das nossas guias não usava.
Né?
A outra usava o tempo inteiro. Perguntei.
E ela disse,
não,
o quê?
Você pode usar se você quiser, mas a gente respeita muito os nossos líderes. E eles não respeitam, né? Eles idolatram. É um negócio assim, realmente, né? Se você vê os vídeos da idolatria, mas o ápice é quando você vai visitar os túmulos, né, de Kim Pai e Kim Avô, que estão lá em... Eles chamam em inglês Resting in a Lifetime Appearance. Então, estão lá repousando como se estivessem em vida. E foi curiosíssimo, porque quando a gente entrou, vai em grupos de filinha, você tem, mesmo turista, que fazer a reverência 3 vezes de frente, de lado e do outro lado.
Gente.
Para cada um deles, é obrigatório. Então é isso, assim, se você vai entrou no jogo, por exemplo, já ouvi falar de história lá de gente que não foi fazer a visita porque não concordava em fazer a reverência. Eu queria conhecer, eu tô ali pra entrar no jogo.
Reverencia, né?
O reverenciar não significa que eu tô louvando os caras. Tô entrando no jogo deles porque eu quero conhecer os bastidores, sabe? Se você não topa, beleza, é um direito seu, não vai. Eu ia dançar conforme a música pra conhecer aquilo ali. E quando a gente foi, tinha um grupo de umas 40 norte-coreanas. E a reação delas é assustador. Se vocês derem um Google aí, quando Kim Jong-il morreu...
O choro 2011, coletivo?
Que
aquilo todo é real mesmo.
Questionou se aquilo... Eles são obrigados a fingir
choro,
se não morrem. Não é fake não, gente. Eles realmente acreditam que eles são Deus. É desesperador a comoção deles, né? E, tipo... 8 anos depois que o pai morreu e, sei lá, 15 anos depois que o avô morreu, elas se debruçam no chão. Os homens são mais contidos, né? Mas as mulheres, elas se debruçam, elas gritam. É uma experiência épica. Épica.
Eu imagino. Eu imagino que você tem que ter muita coragem. Na verdade, não é coragem... Quando digo coragem, não é no sentido do medo só, não. De você investir nisso, porque... Eu admiro, eu quis você aqui porque eu admiro muito pessoas que fazem a vida girar em torno de viagem. Quando você falou no início da nossa conversa, Eu, quando eu era moleque, queria ter um trabalho que eu tivesse, que eu viajasse o mundo. Eu me identifico porque hoje eu estou nesse momento. Eu estou no momento de eu quero que o meu trabalho me leve para o mundo. Então você cria pretextos e coisas, você conseguiu encaixar isso perfeitamente no teu trampo. Não é uma coisa desconexa. Desconexa, né? Não é uma coisa desconexa do que tu faz. Então pra você viajar, tu aproveita e insere trabalho no meio do teu conhecimento, né?
E aí, para além do garimpo desconexo, né? Que tá diretamente ligado ao nosso dia a dia, até aquilo que a gente vende, a gente criou, de novo, eu criando motivações pra viajar. O que a gente chama de experiência desconexo. E a experiência desconexo já tem um outro olhar do garimpo, que é justamente o como você se provocar a viver coisas fora do comum, né? Eu acho que essas são as grandes bagagens que você traz para casa. E você viver em uma casa que, para além do sofá assinado pelo fulano, da mesa assinada, e tudo isso, né? Tudo isso é convergente para você criar aquele espaço, aquela energia, para você contar todas essas histórias para seus amigos, para seus filhos, para seus netos, para seus parentes, né? Então, eu sempre digo assim, mais do que a lembrancinha que você traz da Torre Eiffel de Paris, é a lembrança
do momento
que você viveu na Torre Eiffel, e isso se transformar em histórias inesquecíveis para você contar dentro de casa. Então, tem tudo a ver, sim, essas experiências que a gente vive fora de casa com a nossa casa. É a mais rica bagagem que a gente traz para dentro dela. São as experiências que a gente viveu fora dela.
Iradíssimo, concordo plenamente. Cara, olha, com relação à viagem, é meio enlouquecedor, porque é tanta coisa que tu já viajou, é tanto país que tu já foi, tanto canto que tu já foi. Teve alguma experiência? A gente tá falando de, não, cara, eu cuido da minha vida, eu não viajo para que aconteça nada, mas já teve algum momento nas suas viagens que você pensou, agora foi. Meu amigo, me meti numa aqui que eu acho que essa daqui eu deveria ter passado. Já teve, por exemplo, você entra em teco-teco. Você entra em, sei lá o quê, nunca passou por nenhuma situação que você pensou, ok, agora deu, temos.
Ah, já teve, assim, pontuadas, nada muito grave. Mas, por exemplo, em termos de aviação, teve um caso muito, muito cruel de um voo que a gente tava fazendo de TAP. Empresa aérea que, aliás, eu jamais indico, mas eventualmente tenho que viajar.
Tô ligado.
Num voo Paris-Lisboa. Em que foi tão bizarro, eu tava cochilando e eu percebi como, né, como fã de aviação, que o avião deu uma inclinada para baixo, assim, de uma vez. Nem todo passageiro percebe essa inclinação, porque é um procedimento de padrão, mas que pode não ser padrão, graças a Deus no caso era. E de repente eu vi os comissários correndo de um lado pro outro, batendo nas portas pras pessoas saírem do banheiro. Mas o desesperador foi quando eu virei para trás e a comissária estava sentada com um texto na mão, rezando. Aí eu entendi que realmente o momento... A minha referência de se está tudo bem ou não...
Reza não, minha filha, para!
A minha referência de se está tudo bem ou não é sempre olhar para os comissários, sempre. E geralmente eu acho que eles são incríveis, né? Uhum. Porque está na turbulência, truando...
E eles não estão nem aí...
Falei, não, então pô, os caras estão assim, não tá tudo certo. Quando eu vi a mulher rezando o texto, eu entendi que ferrou.
É hoje.
E aí, eu só ouvi preparar para o pouso de emergência, né? Em inglês, muito
bem. Ah, sério?
Naquele lance.
Eita, aí é ruim.
Cara, nessa hora, minha mãe já tinha aqui, acho que me furado com as 7 unhas na minha mão. E minha outra amiga, disléxica, estava aqui ainda, jogando iPad, jogando joguinho.
Nem aí, né?
E eu só dei um tapa assim, Fabi, tu não entendeu que a gente vai fazer um pouso de emergência? Pé da vida, porque ela tava calma, mas ela não tinha entendido ainda, ela não fala inglês.
Devia ter deixado ela na ignorância, cara.
E, enfim, foi um momento de pânico, mas foi um pânico mudo, em que todo mundo no avião tava sem acreditar.
Não, vai dar certo.
Enfim, no resumo, o que aconteceu? 15 minutos depois, benze a Deus, o avião estabilizou. E o piloto, aí depois de você já ter se cagado nas calças,
Avisou,
explicou que ele tinha tido um alerta de... que o vidro da cabine tinha fissurado, e o procedimento de segurança padrão...
É ir pra uma atitude boa.
É justamente colocar o avião bico abaixo para ir para uma atitude...
Que sem muita pressão.
Sem muita pressão, para que se, né, pra evitar que se acontecer realmente da cabine fissurar, os pilotos não percam consciência e o avião não fique desgovernado. Então, é um procedimento padrão para eles. Ah, para um passageiro, jamais vão colocar um avião de bico para baixo.
Não, e tem que ser rápido, né? Porque se tem um aviso de fissura, ele tem que descer logo para uma altitude.
Exato. Então, por isso é que ele realmente coloca o bico para baixo e vai com tudo. E aí, esse foi
sério.
Esse foi o momento de pânico.
Cara, na verdade, eu viajando, eu, com certeza você deve ter passado por muito mais coisa. Eu tive uma história que vale a pena contar, foi indo para Buenos Aires mesmo. Aqui, nossa, Buenos Aires, querido, aqui do lado. Fomos para Buenos Aires. Quando estamos chegando em Buenos Aires, eu e minha esposa, a gente está indo. Chegamos, já vimos Buenos Aires, estamos em cima de Buenos Aires. O cara falou, estamos nos aproximando, sei lá o quê, português mesmo. Preparar para pouso, cabine, todo mundo se prepara e tal. Pronto, aí beleza. Aí depois o bicho vai... Aí o bicho volta. Aí o bicho vai. Aí o bicho volta. Bicho, sem sacanagem, ele deu umas 7 voltas. E um silêncio mudo. Ninguém falava nada. Aí eu cheguei pra minha esposa assim, eu sou o cagão, né? Mas eu finjo muito bem. Eu tô muito cagado, mas eu tô pleno. Meu amor, é normal isso aí. A gente tá dando volta aqui sem parar, né? Aí minha esposa, que é bem tranquila, ela... É, eu já tô sacando já. Já tô meio bolado aqui. O que tá acontecendo? Porque duas uma. Ou tá soltando combustível pra fazer um pouso de emergência, ou é tráfego aéreo. Tá esperando pra descer. E o cara nada de falar, aí passou, querido, o que que tá acontecendo? Por que que a gente não pousou ainda? Não, tá tudo certo. Aí, oh, porra, mas tá tudo certo. Me fala por quê. Aí passou, cara, o que que tá acontecendo? Por que que não tá? Aí a galera já ficando desconfortável, embora lá, todo mundo meio bolado dentro do voo. Cara, ainda bem que não foi nada. Mas a primeira coisa que eu falei pro piloto foi, filho da puta! Ele, boa noite, passageiros, estamos agora... Isso depois de 45 minutos.
Insensível.
Ele, senhores passageiros, agora estamos prontos, estávamos com o tráfego aéreo, prontos para pousar. Mas foi um geral na cabine. Ah, filha da puta, que sei lá o quê. Mas era simples. Queridos passageiros, estamos dando uma voltinha aqui. Só esperando.
Mas é padrão, mas de novo, né? Para os passageiros, não.
Porra, mas só comunica. No teu não tinha o que comunicar. O cara não vai no meio de uma emergência... Me embicar, vocês passageiros estão descendo porque sei lá o quê. Não, o cara resolve e fala agora. 45 minutos rodando, brother. Eu gosto muito de... O meu medo de aviação faz eu ter interesse. Você não, você só gosta. Eu tenho medo. Então o meu medo faz eu ter interesse. A gente tava pousando uma vez no Chile, eu acho. Cara, pense numa crosta cinza na janela. Qual dessa tua blusa aí? Uma crosta cinza, você não vê nada. Eu acho que isso não tá certo, né? Isso não tá maneiro. E o bicho descendo pra pousar, dizendo cinza, pista, chão. Puf, macho, foi um negócio assim, tipo, cinza, pista, chão. Você não tem visibilidade nenhuma. Eu não, vou perguntar pra esse piloto como é que esse bicho pousou. Aí quando acabou, eu falei, cara, de curiosidade, como é que você pousou? Na frente a visibilidade é melhor do que aqui do lado. Aí ele, cara, mesma merda. Como é que você pousou? E na verdade quem pousou foi o avião mesmo, eu não fiz nada não. Aí ele falou assim, ó, ele me explicou desse jeito. Esse aqui é o manche, certo? Ele fica assim. Negócio fazendo, e ele só aqui. Ele diz que quando ele vê a aproximação, quando tá no método de segurança lá, se ele achar que ele tem que intervir pra arremeter ou fazer qualquer merda, ele faz. Ele disse que ele não pousou, quem pousou foi o avião. Não, o bicho foi tranquilão. Pá, pousou. Mas é muito foda isso de aviação. O meu medo me faz estudar a respeito.
É fascinante.
Essa foi a pior sua.
Foi a pior minha.
E esse teco-teco da vida? Tu não fica com medo não, mano? Porque esse teco-teco é um da merda, né?
Fico. Não, nem sempre, né, cara? Eu quero
que eles voam...
Não, foi minha primeira vez no teco-teco. Eu tava morrendo de medo.
Eles voam em baixa altitude, né?
Mas
aí
tranquilo.
Treme que só,
e,
né?
Ó, as duas pilotos eram mulheres. Sabe que isso me deu muito mais tranquilidade?
São mais tranquilas, né?
Nem sei se são, sei lá, mas... Não sei,
te passou,
né?
Uma paz.
Naquela hora me passou uma paz. Me passou uma paz de que elas são mais responsáveis, pelo menos. E foi tranquilo, foi super, super tranquilo. E foi a primeira vez, nunca tinha feito, jamais voaria, morri de medo. Enfim, na hora tinha que voar e voei, deu tudo certo.
Tipo, sem entrega, né?
Sem entrega.
Ai, é doido. Cara, ó, a gente poderia falar de viagem até amanhã. Eu quero só puxar um outro assuntozinho aqui que a gente tem em comum, a parte da arquitetura. Eu também trabalho com arquitetura. Tem uma agência voltada para isso. A gente aqui no podcast sempre gosta de indicar coisas para as pessoas pesquisarem. Você é uma loja que trabalha com... Você não, né? Você também. A sua loja trabalha com design, com curadoria, com assinatura. Onde uma mesa tem uma história gigantesca por detrás. Não é uma coisa de grande saída, né? Cada coisinha tem uma história. Inclusive aqui no meu escritório tem um único artefato que veio de lá, né? Mas quem você indicaria hoje para os novos estudantes de design e arquitetura para conhecer aqui na cidade. Porque eu gosto, a gente está começando esse podcast de dentro para fora, da cidade de Fortaleza para o Brasil. Então, a minha ideia primeiro é valorizar todo mundo que está aqui dentro. Então, você, como um cara como que, tem, que faz curadoria, que convive com muitos arquitetos, com muitos designers, quem você indicaria para a moçada que está chegando no mercado agora conhecer? Tipo, olha, veja essa galera daqui, que essa galera daqui é faixa vermelha, certo? Tá acima da preta, os caras são foda. Vai estudar o que eles estão fazendo para passar para o seu trabalho. Quem que você indica?
Léo, eu não vou me atrever aqui a indicar pessoas físicas dentro da arquitetura, porque eu cometerei indelicadezas, mas eu acho muito interessante a tua pergunta, e eu acho, de fato, que a gente tem que começar valorizando o que é nosso, e a nossa riqueza cultural, arquitetônica, não só de Fortaleza, mas do Ceará como um todo, é muito grande. É. Então, referências que eu poderia dar para esses novos, e aí, de novo, mesmo que você seja arquiteto, designer, você tem que ampliar o seu leque e não focar só em pesquisar arquitetura. O Cariri, por exemplo, é uma região riquíssima. Riquíssima em tudo. Em cultura, em fósseis, em arquitetura. O que tem de gente boa em arquitetura ali na região do Cariri é um negócio que você não acredita.
Já trabalhei com alguns lá.
Sem falar no artesanato, né? Seu espírito celeiro. Assim, toda vez que tem alguém... maravilhoso, eu levei o Michel Lott, que é editor da Casa Vogue, pra lá, o cara ficou louco, né? E Seu Expedito é apenas a grande referência, mas tem... E tá lá, ele junto com a família toda, enfim. Tem tantos outros na região do Cariri, enfim, que eu não vou conseguir citar. Dona Maria... eu esqueci o sobrenome dela, mas é uma senhorinha de 80 e tantos anos que faz umas casinhas de barro.
A gente pesquisa e bota na descrição.
Pois é, a gente compartilha aqui coisas... lindíssimas, é muito rico. E aqui em Fortaleza tem uma turma, né, de artistas, tanto dos clássicos, né? Se a gente lembrar aí, Sérvulo Esmeraldo, que foi uma referência, não está mais vivo, mas a sua obra é vivíssima. Né? Fortaleza tem um dos maiores acervos de artes do Brasil. Só isso mostra a riqueza, né, que esse estado tem pela arte. Tem novos artistas que eu amo, né? Tipo Sérgio Gugel, Cadé, o Iver, Wilson Neto, o Túlio Para Campos. Eu vou cometer indelicadeza de não citar todos aqui, porque são muitos. Mas só para dar um
gostinho.
Um petisco. Gente muito boa, né? E se conectar com essa galera é se conectar com a arquitetura, né? Porque, querendo ou não, eles vivem esse mundo e a arte está diretamente ligada à arquitetura, ao design de interiores. Então, é assim, acho que a melhor dica é essa, é abrir a cabeça. Porque o óbvio você já vai atrás, mas sim, foge do óbvio um pouco, sabe? Vai pesquisar a ocupação dos espaços urbanos, vai caminhar pelas praças do, sabe, de bairros desconhecidos. Quantos projetos incríveis tem de reocupação urbana.
Uhum.
Né? O Festival Concreto é outro festival sem precedentes no Brasil. Né? Tipo, é muito fácil fazer um festival desse em São Paulo, mas no Nordeste, no Ceará, olha a força que esse negócio tomou, né? Uhum. Ajudando na reocupação dos espaços urbanos. A gente já participou de alguns projetos. Se você googar aí, um projeto que a gente idealizou, que a turma do Festival Concreto idealizou, né, e o palco na época foi a Desconexa foi só, abraçou a ideia, na verdade, deles e ajudou no patrocínio, foi a Arquibancada do Pôr do Sol. Não sei se vocês lembram desse projeto, uhum. Mas é um projeto que vale pesquisar aí. A gente doou 300, 400 cadeiras de estádio de futebol que a gente tinha lá empacadas no estoque. E eles fizeram um processo de, né, lá no espigão, colocaram as cadeiras pra galera ver o pôr do sol de camarote. Então são pequenas coisas que custam muito pouco materialmente, né? Mas exigem essas mentes criativas da cidade, mas que transformam a cidade, tem poder transformador, né? O uso, né, a apropriação dos espaços urbanos é algo que afeta diretamente a violência que a gente tanto reclama. Né? Então são pequenas... A turma aqui é muito boa. Né? E você juntar essas mentes criativas, estar perto delas, tem um valor imensurável.
Irado, isso já ajuda muito, cara. A gente gosta de indicar. Tem um quadro novo aqui, que vai começar hoje com você. Que é o seguinte, você vai me indicar 4 nomes que você acha que deveria bater um papo comigo. Pessoas que você acha da arte, qualquer coisa de viajantes, pessoas que você admira, uma dona de agência que tem muito o que falar. Seja o que for, você vai me indicar 4 nomes e a gente vai tentar pelo menos trazer um pra estar aqui. Porque eu queria que sempre a pessoa que veio... Cara, fala com essa pessoa é maneira. Então a gente vai começar a passar isso pra frente e vai convidar.
Quer que eu diga agora?
Eu quero que você me diga quatro nomezinhos aqui.
Bom, certamente depois eu vou lembrar de outros e vou te mandar. Uhum. Vamos aqui.
Publicamente.
O que está de bate pronto aqui de publicamente. Eu acho que o Sérgio Gugel, por exemplo, ele é um artista que certamente dá pano pra manga, porque ele é um cara autêntico, né, de uma obra irreverente, crítica, polêmica. A Rebeca da Após o Pouso, né, ela tem justamente essa viagem não só de mais uma agência de turismo, ela vai no mínimo detalhe e ela faz, né, ela não vende passagem aérea, por exemplo, ela vende roteiros customizados baseados em experiências.
Ela que é minha vizinha aqui.
Ela que é tua vizinha aqui. É um nome que certamente, né, tu que gosta de viagem vai adorar demais conversar, porque ela vai te mostrar um outro lado das viagens de experiência que pouca gente conhece.
Massa.
Vamos lá.
Pode ser tudo, viu?
Terceiro nome.
Qualquer arte que você goste, música.
Águida Muniz.
Águida?
A secretária Águida Muniz da Selma. Esse é o nome dentro da gestão pública, por exemplo, para poder modificar um pouco. Mas é uma pessoa de uma mente
pra frente.
Pró-cidade, né? É uma pessoa seríssima. Que sempre escuta as propostas, né? E que está muito ligada ao lance de juntar as parcerias público-privadas em prol da cidade.
Nossa.
Eu acho que é uma pessoa que tem uma mente. É legal porque você vai ver uma outra mente dentro da gestão pública. É uma pessoa que eu particularmente admiro muito e me faz acreditar que, opa, existe sim gente muito séria e competente, mais do que isso,
Nossa.
Na gestão pública e na gestão de Fortaleza. Quarta pessoa. Cara, eu vou citar aqui o Max Pelingeiro, da Galeria Multiarte, que foi premiado agora nacionalmente como um dos grandes curadores de arte do Brasil. É um cara sensacional, né, que conhece apenas tudo de arte, gerencia os maiores acervos, não só de Fortaleza, mas justamente porque ele circula, tem galeria no Rio, São Paulo e Fortaleza.
Sensacional.
Esse é um cara massa. E já que você me deu, agora me veio um quinto nome, eu vou citar aqui uma pessoa que eu adoro e que dá uma aula aqui de arte, de curadoria, que vai saber, por exemplo, dessas dicas para os novos profissionais, como poucos, é Dodora Guimarães, que é uma grande curadora no Brasil, e por acaso era a esposa de Sérvulo Esmeralda e é quem cuida de todo o acervo dele hoje. Ela é uma aula viva. Eu, quando vou ver qualquer nova exposição aqui, sempre gosto de ir com ela, porque ela tem um olhar crítico para a arte, que eu que gosto disso, adoro. Eu chego lá e vejo aqueles acervos maravilhosos, tudo aquilo me impressiona. Ela diz, nossa, isso é muito ruim, né? É maravilhoso. Ela quebra todo o meu... isso faz a gente aprender muito, né? Você ter alguém que conheça mais do que você.
É, humildade é sempre, de aprender com quem
é sempre
sabe
rico,
mais.
É sempre rico. Então, assim, de bate pronto, eu lembrei desses cinco aqui, que são, né, pessoas incríveis, mas certamente lembrei
alguém
de tantos outros.
Alguém no mundo da música? Bom, você no mundo é muito da envolvido
música,
com música.
É, pá. No mundo da música tem meu irmão, que tu já vai conversar.
Você já foi, já deu ok.
Ah, mas eu vou citar um grande ídolo pra mim, aqui de Fortaleza, que por acaso é um grande amigo, mas ele é um ídolo porque realmente ele é um dos maiores músicos que eu conheci na vida, que é o Cláudio Mendes.
Imagino.
Que é músico, produtor, que, né, foi a pessoa que eu escolhi pra estar comigo na Coreia do Norte, fazer essa experiência. É um cara que entende só tudo de música e tem um pensamento aberto, é um cara que faz produção musical no Brasil, que quer desbravar também, que passou 2 anos trabalhando...
Navio.
Tocando em navio, então ele também conheceu... Ele, por exemplo, conhece o mundo tanto quanto eu, por exemplo, mas... Por
já
um outro caminho, trabalhando e ganhando dinheiro ainda,
então
é um cara que eu gosto muito na área da música. Mas, assim como nas artes, tem muita gente boa aqui na música também.
Então, meu amigo, já temos indicação aí pra 2 meses de programa aqui. Vamos entrar em contato, vamos falar com a galera, falar que é indicação sua. E, Pablo, bicho, faltou alguma coisa, cara, que é a maneira de a gente falar aqui?
Faltou muita coisa, mas o bom é isso.
Vai ficar outro, né?
Vão ficar cenas para os próximos capítulos.
E, ó, Pablo, aqui a gente tá começando a fazer, ó. A gente tem um podcast que convida a pessoa, onde a gente fala da tua história. Mas a gente também tá fazendo, vai começar a fazer a parte de temas. Entendeu? Por exemplo, a gente vai falar aqui sobre a filmografia do Fernando Meirelles. Então eu trago pessoas interessadas no Fernando Meirelles para falar sobre aquilo.
Show.
Então você pode retornar ao podcast com outros viajantes aqui na mesa.
Muito bom.
A gente está entrevistando Viagens e Menus, Tribo Trips, entre outros tantos. Eu estava em São Paulo, conheci uma caralhada de gente foda que viaja o mundo. Então assim, a gente vai propor rodas de debate sobre viagem. Então você é um cara que teria propriedade para estar.
Isso é muito bom, justamente porque viajar tem várias viagens.
E você,
né,
ouvir também a história dos outros, mas numa roda só.
É muito bom.
Topa
é muito
voltar para uma dessa?
Tá topado.
Então vai ser no escritório novo já.
Fechado.
A gente vai lá para outro escritório. Pablo, você é foda. Eu acho o teu trabalho muito fino. Eu acho que tem que ter personalidade para comprar o que você comprou, de ser uma referência, de fazer uma loja diferenciada realmente na cidade. E eu te dou os parabéns por isso. Há muito tempo atrás a gente fez alguma coisa junto, lá no início da Janelá. Acho que a gente vai completar 3 anos agora, viu? Tanto que os três
Verdade,
anos...
Verdade, a Janelá veio justamente com esse novo olhar para a arquitetura, né?
Pois
que
é.
Justamente, você é mais um dos muito bons de Fortaleza que vieram com coisas que o mercado não tinha. Esse olhar muito mais criterioso e seleto para a arquitetura.
Exato. E foi, eu fiz os vídeos lá no início. A gente vai celebrar 3 anos agora, mudando de escritório.
Então, muito bom, parabéns, mais que merecido.
A gente está muito feliz.
Fico feliz de ver esse crescimento de vocês.
E eu fico muito feliz de a gente estar trocando essa ideia 3 anos depois, se aproximar mais, né? E conte comigo, cara, tamo junto. Eu quis mostrar você porque eu acho que as pessoas devem saber da tua história. Nem todo mundo sabe e todo mundo deve saber das tuas viagens. Ou seja, pessoal, siga o Instagram dele, porque no Instagram dele tem tudo, todas as viagens que ele faz, todas as aventuras que ele faz. É siga Desconexo, certo? Eu vou deixar todos os links que o Pablo tiver interesse que a gente divulgue aqui. Não sei se você sabe, mas esse vídeo vai ter o vídeo de 1 hora e pouquinho que a gente já tá conversando, 1 hora e 20. E vai ter vários vídeos separados.
Show. Então,
Coreia do Norte. Para as pessoas poderem mastigar. Quem quiser mastigar o vídeo inteiro, maravilhoso, né? Mas muito obrigado por você estar aqui.
Obrigado.
Tamo
a vocês.
Junto.
Prazer grande.
Espero que você tenha gostado de
muito
participar.
Bom, muito bom, delícia.
Sem ser, a próxima quarta outra é o irmão dele. Então, assim, voltem para assistir o resto da família, que também é muito talentoso. O cara tem a maior loja de design daqui, de curadoria. E o irmão dele tem o melhor estúdio, né? Então a galera realmente sabe o que tá fazendo. Não é rasgação de seda gratuita não, porque é bom mesmo. E eu queria agradecer todo mundo que tá aqui acompanhando, que tá seguindo na audiência, que tá divulgando. Quarta-feira tem sido um dia maravilhoso pra gente aqui, tanto no Instagram, no Facebook, a coisa bomba. E, como eu disse, a partir de agosto nós vamos estar segunda e quarta todo dia. Quer dizer, segunda e quarta todo dia não. Segunda e quarta, 2 vezes por semana, com o podcast. Então quer dizer que a gente tá sentindo que vocês estão gostando. Muito obrigado pela audiência. Pablo, valeu.
Valeu, gente.
Hoje obrigado, o Mala não tá no microfone, tá só aqui na...
O Mala tá em Marte.
O Mala tá em Marte. E, meu povo, semana que vem, depois aqui do Pablo, é o Riquelme da Batera, meu irmão. Como eu digo, a gente fala com artistas, seja qual for o segmento. Beleza? Forte abraço. Até o próximo Léo Vai Pra Marte. Valeu!